A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630 Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. Apresenta a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus da Universidade Federal do Paraná, Emanuel Maltempi de Souza. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor Emanuel.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigada pela sua entrevista hoje aqui. Bom, para começar nosso bate-papo, professor, estamos aí vivendo a pandemia da Covid-19. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, passou a orientar o uso das máscaras pela população no Brasil como uma forma de diminuir a contaminação da Covid-19. Então, eu gostaria de perguntar primeiramente ao senhor, para começar a nossa entrevista. Há uma fundamentação para o uso de máscaras por todas as pessoas neste momento?
Nós achamos na comissão que há. Desde que a comissão foi instalada, a comunidade tem nos enviado perguntas, e essa pergunta é recorrente. O uso de máscara é importante? Eu devo ou não devo usar as máscaras? E aí nós fomos pesquisar o assunto. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, até a semana passada, e do Ministério da Saúde, era bem taxativa. Não deve utilizar, porque elas não são muito eficientes para a proteção da pessoa, e existe um suprimento bastante reduzido desses itens de proteção individual que são necessários para os profissionais da saúde nos hospitais. Bem, mas nós começamos a investigar um pouquinho mais e achamos alguns trabalhos científicos que mostravam qual a eficiência dos diversos materiais, né? Em relação a tecido comum, tem muito pouco trabalho, mas tem alguns trabalhos.
Uhum.
E também por que os países orientais é disseminado o uso, e o Centro de Controle de Doenças chinês, eles recomendam o uso para todo mundo. E por que essa diferença cultural? Por que os orientais usam e por que os ocidentais não usam? E uma das respostas que a gente encontrou, que parece que faz muito sentido, é que o oriental está muito preocupado com a comunidade. Então, ele não quer que a comunidade seja contaminada. Então, se ele tiver a doença, ele não quer transmitir a doença. E aí inverteu um pouco a lógica, né? Porque a gente sempre pensa na máscara, se a máscara está nos protegendo.
Sim.
E não se a máscara vai proteger a sociedade. E quando a gente olha os dados sobre os diversos tecidos e materiais usados para máscara, a gente vê que a máscara ela consegue impedir a entrada de aerossóis. A máscara cirúrgica ou a máscara indicada chamada N95, em até 85% a 95% desses aerossóis estão barrados. A máscara de tecido, de pano, ela deixa passar 80%. Então, como uma medida de proteção individual, ela não é muito eficiente. Mas e as partículas que a gente espere, se eu estiver usando a máscara, ela protege? Aí a coisa se inverte, porque mesmo a máscara de pano, mesmo a máscara de algodão, ela é capaz de impedir próximo de 80% das partículas que são emitidas. As muito pequenas, elas passam, mas as maiores, que contêm mais vírus, elas são bloqueadas. Então, a partir dessa visão, a gente acha que o uso de máscara é recomendado. E quanto maior o número de pessoas que usar, menor é a chance de que o ambiente seja contaminado. Se o ambiente for menos contaminado, é menor a chance de que qualquer um contraia a doença.
Então, as máscaras ajudam a conter a transmissão do vírus por parte de assintomáticos também.
Exatamente. Exatamente. Aí já é um outro detalhe dessa doença. Uma grande parte das pessoas que têm o vírus, eles são assintomáticos. Uhum. A gente não tem esse número ainda. Esse número não foi determinado experimentalmente. Mas modelagem matemática sugere que até 86% das pessoas que têm o vírus, elas são assintomáticas ou não detectadas. São 86. Então, esse número que a gente vê de casos de pessoas com o vírus, eles representam 15% das pessoas que têm vírus. Então, a grande maioria não tem sintoma nenhum. E como a máscara, ela impede que as partículas de secreção nasal, saliva, sejam expelidas, essas pessoas assintomáticas que estão contaminando as outras pessoas sem que o saibam, elas não vão mais contaminar o ambiente ou a contaminação vai ser bastante reduzida com o uso de máscara.
Uhum. Professor, é até uma questão de empatia também com o próximo, não é mesmo? Que a questão maior não é somente pegar o vírus, o principal é não passar o vírus.
Exatamente. Se todos pensarem que não vão passar o vírus, ninguém pega o vírus. Então, é uma visão de comunidade. Eu acho que essa visão dos orientais, o cuidado com a comunidade, é uma coisa bastante importante. E a Covid, o vírus da Covid, que causa a Covid, ele explora uma característica humana que é a proximidade. Nós somos animais sociais, nós gostamos e precisamos estar perto de um dos outros. E o vírus explora justamente essa característica nossa. Eu acho que é hora da gente explorar essa característica, da gente gostar de estar perto um dos outros e se importar um com os outros, para a gente bloquear a passagem, a transmissão do vírus, que é tentando contaminar menos o possível o ambiente, mantendo a distância porque eu respeito o meu vizinho e eu não quero transmitir a doença para o meu vizinho. Eu acho que esse espírito de comunidade que existe é natural em nós. Ele tem que ser agora vestido completamente para a gente barrar, bloquear essa transmissão desse vírus.
Então, nessa situação atual de isolamento social, uma família que está junto dentro de casa 24 horas por dia, é necessário usar a máscara dentro de casa, levando em consideração que em algum momento pode descer para jogar o lixo ou ir até a padaria na esquina ou cruzar com um vizinho no elevador?
Primeiro, eu queria chamar a atenção do tema que você usou. Veja, a família que está dentro de casa, convivendo, eles não estão isolados socialmente. O isolamento social é outra coisa. Nós estamos falando aqui de distanciamento social. Então, o remédio não farmacológico que a gente usa para impedir a disseminação da Covid é distanciamento social.
Sim.
Vamos ficar um pouco mais longe dos outros. Mas nós vamos ter as nossas atividades sociais. O isolamento social é quando uma pessoa voluntariamente se isola, não quer falar com ninguém, tranca no quarto, isso é outra coisa. Então, muitas vezes o termo é usado de forma incorreta.
Sim.
E nós temos isolamento domiciliar, que aí é uma prescrição médica, o paciente, por exemplo, que tem um sintoma gripal, ele vai ficar isolado num quarto, e por prescrição médica, por aconselhamento médico, para que ele não transmita a doença para as outras pessoas. Mas, dentro dessa situação, a minha sugestão seria que no convívio familiar não há necessidade absoluta de máscara. Porque essas pessoas dificilmente vão evitar que uma contamine a outra. Mas quando saírem de casa, ponham sua máscara, que vai conferir algum grau de proteção para a pessoa e vai impedir que ela transmita a doença para as outras pessoas. Então, se vai sair para fazer uma corrida ou para fazer um passeio, mantendo o distanciamento adequado, para jogar o lixo, para ir à farmácia, ao supermercado, saídas que são essenciais, aí use a sua máscara. Chegando em casa, tira a máscara usando a técnica adequada, sempre assumindo que, uma vez que você está lá fora, as partículas virais podem ter aderido à superfície da máscara. Se você colocar a mão nessa superfície, você vai contaminar a sua mão. E se porventura a sua mão, enquanto você está manuseando a máscara, tocar o seu rosto, é uma porta de entrada para o vírus.
Essa máscara tem que ser descartada ou ela pode ser lavada?
A máscara pode ser lavada. O vírus é bastante sensível à água e sabão, então você pode lavar com um lava-roupas normal. Seca bem, é muito importante que a máscara esteja bem seca. Se for possível passar, dependendo do tecido, é possível passar a máscara, ter certeza que ela está completamente descontaminada. Então, no momento que a pessoa retira a máscara, põe para lavar, ou põe num saco plástico e fecha o saco até que seja possível lavar.
Correto, professor. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus da Universidade Federal do Paraná, professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Emanuel Maltempi de Souza. Como essa questão do uso da máscara vem sendo tratada em outros países que também vivem a pandemia?
Então, no mundo oriental, na China, Japão, Coreia, o uso da máscara é bem disseminado. Existe recomendação das autoridades de saúde para que todos usem. No mundo ocidental é menos disseminado. Nas duas últimas semanas, a gente tem visto em alguns países a recomendação do uso da máscara, sempre tendo essa ideia de que a máscara vai diminuir a contaminação do ambiente. Inclusive, nos Estados Unidos, o diretor que comanda as ações contra a Covid-19, o Dr. Anthony Fauci, ele declarou mais de uma vez, essa semana já, que se não houver falta de material para o pessoal médico, ele é a favor do uso da máscara. Ele acha que a máscara pode ajudar. Sempre pensando o quê? A máscara é um item adicional de cuidado. Ela não vai eliminar o distanciamento das pessoas, aquele 1,5 metro, 2 metros que a gente tem que manter entre as pessoas. Ela não vai eliminar a lavar as mãos com frequência, não vai eliminar todas aquelas regras que a gente tem falado bastante para evitar a disseminação da Covid-19. Então, é um item a mais no nosso arsenal de defesa contra a transmissão da doença.
Sim, a máscara não substitui as outras medidas de prevenção, as quais o senhor acabou de citar, né?
De forma nenhuma.
Bom, uma grande dúvida das pessoas, professor, é com relação aos tipos de máscaras. Nós temos as máscaras convencionais, chamadas de cirúrgicas, e outros tipos, né, que também são destinados aos profissionais da saúde. Quais são as indicadas neste momento de pandemia para a população?
Levando em conta a falta de material, eu acho que a máscara caseira é a mais indicada para a população em geral. Ela pode ser feita com tecido de algodão, de preferência com fibras finas e entrelaçadas bem, bem firmemente, né? Para que a porosidade seja pequena, não, partículas pequenas possam ser barradas também. Se for possível usar uma camada de TNT, é melhor, porque o TNT, as fibras não são entrelaçadas, são depositadas em diversos ângulos, tem uma porosidade mais controlada. E quando a fibra é entrelaçada, inclusive, com o uso, as fibras podem afrouxar e aumentar os poros. Então, uma camada de TNT, pelo menos uma camada de TNT, seria interessante para reduzir a passagem desses aerossóis que são formados quando a gente espirra ou tosse.
Então, a pessoa pode produzir a sua própria máscara em casa neste momento.
Pode, já tem várias empresas, pelo que eu entendo, que já estão oferecendo, venda, inclusive por venda pela internet, dessas máscaras. O Ministério da Saúde hoje publicou na sua página algumas linhas gerais para a gente fazer a máscara em casa mesmo.
Sim, as pessoas podem seguir então as orientações.
Eu acho que sim. Eu li rapidamente algumas dessas orientações e elas parecem muito bem feitas.
Essas máscaras caseiras, de algodão, também com TNT, que o senhor falou, elas duram, a prevenção, a eficácia delas, né? Duração de quanto tempo, professor?
Olha, Patrícia, não tem estudo sobre isso. Inclusive, qual é o grau de proteção dessas máscaras? Tem muito poucos estudos. O único estudo que a gente achou sobre máscara de algodão sugere que ela vai diminuir em até 85%, cerca de 85% a emissão de partículas. A entrada de partículas é menor ainda. E se a gente estiver falando de duas ou três camadas, associar algodão com TNT, então não existe dados para isso. A sugestão é usar o bom senso e, quando a máscara estiver claramente muito usada, descartar aquela máscara. O que é importante é que não podemos usar uma mesma máscara o dia inteiro, por exemplo. Porque o que acontece é o seguinte: quando a gente expira, o ar que a gente expira é úmido e ele vai umedecendo a máscara. Então, se a máscara estiver bastante úmida, ela cria um caminho entre o meio externo e a nossa pele. E aí facilita a contaminação. Então, em geral, 2 a 3 horas de uso da máscara o suficiente. Aí você deve trocar a máscara. Então, retira essa máscara, tomando cuidado para não se contaminar. Ela tem que ser considerada um item contaminado. Coloca para descarte, para lavagem, desculpa. E usa uma máscara nova. Então, é interessante que as pessoas tenham 2, 3, 4 máscaras para poder trocá-las no tempo adequado, cerca de 2 a 3 horas.
Uhum. Ou seja, ela pode também pegar uma limpa a cada vez que ela for sair de casa naquele mesmo dia.
Sim. Se for ficar o dia inteiro fora de casa, talvez umas 3 fosse mais recomendado.
Quem sai para trabalhar hoje e fica o dia todo fora, leva, então, cerca de 3 máscaras e vai trocando ao longo do dia.
Sim. E não é recomendado reutilizar a máscara antes da lavagem. Então, é sempre necessário, você usa a máscara, lava a máscara e depois pode reutilizá-la normalmente.
Ou seja, numa mesma família, né, onde há mais pessoas, não pode ser compartilhado. É bom que cada um tenha um kit e vai lavando essas máscaras e usando sempre a mesma pessoa a máscara que foi lavada e higienizada.
Esse seria o ideal. Depois que ela tiver sido higienizada, lavada adequadamente, bem seca, muito importante ela estar bem seca e passada, se houver necessidade de uma pessoa usar a máscara de outra pessoa, não vejo um problema absoluto. Mas o recomendado é que cada um tenha o seu kit de máscaras.
Sim, e professor, o uso do ferro de passar roupa devido à temperatura também ajuda nessa higienização?
O vírus é bastante sensível à temperatura. Então, se porventura tiver sobrado algum vírus, o ferro de passar ajudaria sim. Mas depois da lavagem com sabão, com água e sabão. E aí nós temos 2 efeitos. O sabão, ele dissolve a camada de gordura do vírus. A camada externa do vírus é uma camada de gordura de onde se projetam as chamadas espículas, que são as proteínas que encontram nossas células, e através dessas espículas elas grudam na nossa célula. E aí o vírus entra na nossa célula e destrói a nossa célula. Então, o que o sabão faz, ele destrói essa camada de gordura, desestabilizando o vírus. E, efetivamente, ele mata o vírus. Além disso, quando a gente põe na água, essas partículas, elas têm volume muito pequeno. São nanolitros a microlitros. Então, quando você coloca num litro de água, a diluição é de pelo menos 1 milhão de vezes. Então, esse vírus, ele vai ser muito disperso. Então, depois da lavagem com sabão e enxágue, não se espera ter nenhum vírus ali. Uma vez que a máscara é seca, ela também é seca em um ambiente mais quente, o vírus também não resiste a esse ambiente de dessecação. E o ferro é a terceira via de combate ao vírus, mas provavelmente já não é mais necessário.
Sim. E mesmo com o uso de máscara, ainda assim é necessário se fazer o distanciamento entre uma pessoa e a outra.
Sim. Veja, o ideal seria que nós tivéssemos sempre a 1,5 metro de distância das pessoas. Porque se uma pessoa contaminada tossir, as gotículas não alcançam em si 1,5 metro. Então, esse distanciamento, se ele fosse sempre mantido, ele seria uma medida eficiente. O problema é que nem sempre é possível manter esse distanciamento.
Exato.
Por exemplo, você vai no mercado, vai passar no caixa, a distância entre você e o caixa, ela muitas vezes ela é aproximadamente 80 centímetros ou metro. Essa já não é mais uma distância segura. Mas se você estiver usando a máscara, é uma linha a mais de proteção. Então, a máscara ela é um coadjuvante às outras medidas. Se nós estivermos num ambiente e a superfície já estiver contaminada, a gente passa a mão, nós vamos estar nos contaminando. A forma de eliminar essa contaminação é lavando as mãos ou usando álcool em gel. Então, lavar as mãos com água e sabão, frequentemente, e uso de álcool em gel para desinfectar as mãos no caso da gente ter contaminado. E a gente contamina as mãos principalmente de duas formas. Seja pela a partícula com os vírus se depositando sobre as nossas mãos diretamente, seja a gente passando a mão numa superfície sobre a qual a partícula se depositou. Essas são as duas formas. Então, essas são as principais formas da gente se proteger. Aumentando as nossas medidas de higiene pessoal.
Sim.
E mantendo a distância das pessoas. Não cumprimentando, não abraçando, um beijo, porque essas são as formas do vírus passar de uma pessoa para outra. Como eu disse, ele explora essa nossa característica humana, o vírus. E ele explora de uma forma muito eficiente.
Um outro ponto também, professor, a questão da ventilação do lugar arejado. Quem precisa trabalhar e usa o transporte... usa ônibus, por exemplo, para ir trabalhar. Janelas abertas ou mesmo dentro, né, de um escritório, ventilador ligado. Isso ajuda também neste momento?
Arejar o ambiente sempre ajuda, porque essas partículas são emitidas no ar. Se uma pessoa contaminada está no ambiente, essa pessoa vai emitir essas partículas, seja quando espirra, quando tosse, ou mesmo quando fala. E essas partículas ficam dispersas um pouquinho, um certo tempo no ar, e elas vão depositar lentamente na superfície. Então, se não tiver o ambiente arejado, elas ficam em suspensão um tempo um pouco maior. O arejamento do ambiente, fazendo circular o ar, ela faz com que essas partículas se dispersem mais rapidamente, uhum, diminuindo as chances de contaminação.
Uhum.
O ventilador, eu vejo com cuidado. Porque se você estiver num ambiente onde você só tem um ventilador, de repente esse ventilador soprando em você a partícula contaminada pode ser mais prejudicial. O ventilador ele seria um item a mais para ajudar no arejamento. Mas num ambiente fechado, ele nem sempre vai funcionar. O ideal seria que o ambiente estivesse com as janelas abertas. E aí um ventilador ligado, baixa potência, para ajudar a circular o ar.
Correto. Agora, com relação ao uso correto da máscara, professor, como deve ser a aderência do acessório no rosto?
Esse é um item bastante importante. Quando a pessoa for usar a máscara, ela ajusta a máscara no rosto, tomando cuidado para que não fique nenhum espaço, ou menor espaço possível, entre a máscara e o rosto. Nas máscaras caseiras, talvez seja um pouco mais difícil de se ajustar a isso. Mas na máscara cirúrgica, existe um arame que faz com que a máscara se ajuste perfeitamente no nariz, que é onde tem uma protuberância, onde cria um espaço um pouco maior.
Uhum.
Ela tem que cobrir completamente o nariz, completamente a boca. E a pessoa, quando está aplicando a máscara, ela não deve tocar na máscara. E um item importante que eu esqueci de mencionar, antes dela fazer esse processo, lave as mãos.
Sim, antes de qualquer coisa, né?
Antes de qualquer coisa, lave as mãos. Para não contaminar a máscara logo de saída, né?
Exatamente.
O excesso de contaminação da máscara. Aí, usando as fitas ou elástico, fixa a máscara no rosto. E está pronto para sair.
Para quem tem...
Quando tu estiver usando a máscara, é muito importante não ficar ajustando a máscara ao rosto com as mãos. Porque por dois motivos. Você pode contaminar a máscara e essa contaminação pode passar para você. Né? E quando for retirar a máscara, use também as fitas e o elástico e coloca para lavar.
Para quem tem aquela máscara de cone, professor?
De cone? É a N95?
Os cuidados são o mesmo também na hora de colocar no rosto.
Os cuidados são os mesmos. Essa é a máscara que é recomendada. Se nós pudéssemos todos usar aquela máscara, seria melhor. Mas não temos condição de fazer isso. Mas os cuidados são os mesmos. Sempre pegar as máscaras pelo elástico, ajustar no rosto, ter certeza de que o espaço entre a pele e a máscara é o mínimo possível. E não ficar tocando na frente da máscara, porque isso vai levar à contaminação da sua mão e, eventualmente, à contaminação do seu rosto.
Muito bem. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, professor, a respeito do assunto hoje aqui.
Bem, eu acho que a consideração final que eu gostaria de deixar é o seguinte: a combater a Covid não é uma coisa que a gente faz individualmente. A gente tem que fazer em comunidade, a gente tem que trabalhar junto. E essa é uma doença muito, muito complicada. Eu não acho que a gente teve esse tipo de experiência. Certamente, na minha idade adulta, eu não vi nada parecido. E olhando para trás nos últimos 100 anos, não tem nada parecido. É uma doença que acomete muita gente. A maior parte dessas pessoas, elas não têm uma doença grave, mas a menor parte tem a doença grave. O problema é que, como ela acomete muitas pessoas, essa menor parte significa um número muito grande de pessoas. Isso vai levar a uma mortalidade relativamente alta e num espaço de tempo curto. Isso significa que nós não temos recursos materiais. As fábricas não estão dando conta, por exemplo, de fazer máscara, que é o item mais básico. As fábricas não estão dando conta de fazer respiradores, de fazer luvas descartáveis, fazer aqueles materiais básicos que a gente precisa. E se tiver um remédio, por exemplo, se houver um protocolo utilizando um dos antivirais que foram aventados nas últimas semanas, as fábricas podem não dar conta de fazer o antiviral, porque tem muita gente doente. Então, qual é a forma da gente combater essa doença? A forma é evitarmos a contaminação. A forma é diminuirmos o número de pessoas doentes e controlarmos essa contaminação. E a gente só faz isso trabalhando em comunidade. Então, eu tenho que me preocupar com você, e você se preocupa comigo. É assim que a gente combate essa doença. E o uso de máscara, essa mentalidade de usar a máscara, eu vou usar a máscara para não contaminar o meu vizinho, no caso de eu ser um portador assintomático, essa é a mentalidade perfeita. Eu acho que a gente tem que agir dessa forma para combater essa doença, e a gente certamente vai conseguir combater essa doença logo, logo.
Muito bom. E eu quero agradecer muito a sua entrevista hoje aqui.
É um prazer. Sempre, estamos sempre à disposição.
Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, Patrícia.
Obrigada. Nós conversamos hoje aqui no programa Justiça para Todos com o presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus da Universidade Federal do Paraná, professor Emanuel Maltempi de Souza. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.